Começa agora mais uma edição do Prólogo, o nosso quadro de indicações de leituras, comigo Magali Souza Lima.
Comigo Luiz Ardini Júnior.
E comigo Leonardo Ribeiro.
Nessa semana, vamos apresentar 3 livros escolhidos por nós.
E se você quiser conferir nossas matérias especiais e todas as edições que já passaram por aqui, acesse nosso site, prologoleituras.tumblr.com.
No Facebook, é só você procurar por Prólogo Leituras e, se quiser, já deixar por lá também sua indicação de livro. E agora fique com os livros que vamos apresentar. Estamos no Rio de Janeiro, no ano de 1924. Depois da morte de um senador em pleno discurso de posse de um posto na Academia Brasileira de Letras, outros literatos também começam a morrer, todos envenenados por uma substância desconhecida. As mortes vão acontecendo, mas ninguém se toca dos elementos em comum. Todos acham ser pura coincidência, mas um homem não. O detetive Machado Machado se atenta aos casos e logo percebe que está à solta pela Casa Brasileira de Letras um serial killer. É dessa maneira que eu começo a apresentar o romance Assassinatos na Academia Brasileira de Letras, de Jô Soares. Muitos já conhecem o autor pelos seus trabalhos televisivos, seus programas de talk show e de comédia. Mas José Eugênio Soares também escreve. Tem mais de 5 textos literários publicados, alguns com a autoria dividida por grandes nomes das letras brasileiras, como Milo Fernandes e Luiz Fernando Veríssimo. Assassinatos na Academia Brasileira de Letras é o seu penúltimo romance. Muito esperto, Jô apresenta uma sequência paradoxal de assassinatos de nomes da Academia Brasileira de Letras. É quando o criminoso prova que os imortais também morrem. E nesse caso, morrem envenenados pelas mãos de um serial killer literato. O protagonista da história é o detetive Machado Machado, que tem como ajudante o colega legista Gilberto de Pena Monteiro. O nome do detetive é inspirado no escritor preferido de Jô, Machado de Assis. E no preferido do pai do Jô, também Machado de Assis. Por isso, a repetição do Machado. O detetive também é literato. E em vários momentos, ele faz citações do autor de Dom Casmurro. Durante a investigação, Machado Machado assume todos como suspeitos. Políticos, jornalistas, religiosos, nobres falidos, poetas, magnatas da imprensa, alfaiates, atores e todo o resto do entorno. E ao longo do trabalho, ele ainda acaba se apaixonando. E essa sua paixão, que atende por Galateia, o ajuda nas investigações. Jô Soares ambienta muito bem a ficção, pintando o retrato cômico do Rio de Janeiro do início do século XX, com muito humor e também intertextualidade. Depois desse livro, Jô escreveu outro, As Esganadas, que acompanha os crimes de um outro serial killer. Só que dessa vez, as vítimas são mulheres gordas. Mas vamos deixar esse para uma próxima indicação. Assassinato na Academia Brasileira de Letras foi lançado em 2005 pela Companhia das Letras, tem 256 páginas e você pode comprá-lo por R$ 41,00.
Divertido, irônico e irreverente, Luiz Fernando Veríssimo está impagável em Diálogos Impossíveis, livro em que o escritor reuniu crônicas que publicou nos jornais Zero Hora e O Estado de São Paulo, entre os anos de 2009 e 2011. Nesta obra, Veríssimo abusou de seu estilo sagaz, inteligente e engraçado ao narrar histórias e situações vividas por diversos personagens, como o caso da crônica A Diferença, onde Batman e Drácula batem o papo pra lá de engraçado dentro de um asilo. Nesse mesmo ritmo, que tal conhecer a história de uma mulher um tanto quanto estranha, que não larga um ursinho de pelúcia e que afirma que escuta os conselhos vindos dele? Já na história de O Enganado, Veríssimo apresenta um homem que tem um problemão. Ele vive em constante sofrimento porque não tem nenhum problema para resolver na vida. Dá para imaginar? E que tal voltar no tempo e relembrar um dos principais momentos da Revolução Francesa, participando de um diálogo muito engraçado entre Robespierre, líder da Revolução, e seu executor, momentos antes de ser morto na guilhotina? Em Diálogos Impossíveis, cada crônica contém uma forma nada convencional de diálogo, onde Veríssimo consegue retratar os detalhes mais absurdos que marcam a existência humana. E para nossa sorte, ele consegue transcrever todos esses momentos de uma forma muito natural e divertida. Além disso, uma das principais características da linguagem de Veríssimo é que praticamente tudo que ele escreve é facilmente identificável, com textos curtos e narrativas atrativas e envolventes, o que torna a leitura fluida e muito rápida. Se você se interessou pelos excêntricos diálogos do livro de Luiz Fernando Veríssimo, Diálogos Impossíveis, foi lançado pela editora Objetiva em 2012, tem 176 páginas e custa em média R$ 25.
Hoje eu vou indicar um livro que envolve a figura de um bibliófilo. Bibliófilo é uma pessoa que tem amor pelos livros, pelos ambientes da biblioteca e também tem a mania de colecionar obras, muitas obras. No Brasil, o mais conhecido amante colecionador de livros, infelizmente já faleceu, José Mindlin, que em 2010, aos 95 anos, deixou para trás um acervo de mais de 30 mil livros da biblioteca particular dele. Mindlin sempre foi citado por ser um dos responsáveis pela manutenção da memória literária no país, colecionando obras desde que tinha 13 anos. E além de colecionador, ele dedicou a vida aos livros, sempre envolvido no incentivo à leitura e amigos de grandes escritores como Carlos Drummond de Andrade, Guimarães Rosa e Pedro Nava. Mindlin não só lia, mas também escrevia livros. E um desses foi o No Mundo dos Livros, sua última obra, que eu indico nessa semana. Nela, o autor resolveu apresentar, como uma espécie de conversa, um pouco da relação dele com os livros. Em uma linguagem leve e cheia de perguntas para o leitor, ele descreve quais foram as obras que mais lhe marcaram. Ele cita, por exemplo, o livro A Retirada de Laguna, de Alfredo Taunay, e O Espírito das Leis, de Montesquieu. Indica os poetas que mais lhe chamaram a atenção, desde Gonçalves Dias e Manuel Bandeira até Cecília Meirelles e Adélia Prado. Mindlin conta também como começou com essa paixão pelos livros, narrando histórias de quando iniciou a compra dos primeiros exemplares e o que fazia para ter dinheiro suficiente que mantivesse essa mania colecionadora. Entre os mais de 30 mil livros da biblioteca pessoal de Mindlin, há livros de história, ficção, romance e poesia. E uma das fixações do autor era encontrar livros autografados pelos escritores, algo que lhe fazia sentir o contato direto com a obra. Além de No Mundo dos Livros, Mindlin escreveu e foi objeto de estudos de outras obras, e mesmo quando estava debilitado, manteve a rotina das leituras, acompanhando a leitura de livros por meio da voz de outras pessoas. Para conhecer um pouco mais dessa história e receber todas as dicas literárias que José Mindlin deixou de herança, você pode ler No Mundo dos Livros, que tem apenas 120 páginas, foi lançado pela editora Ediouro e custa em média R$ 35. De hoje acaba aqui, mas é sempre bom lembrar que você pode acompanhar as nossas atividades na internet. É só acessar facebook.com/prologoleituras.
Ou você pode ir até o nosso site prologoleituras.tumblr.com ou no site da rádio universitariafm.ufs.br.
Então até a próxima terça-feira aqui no Revista Universitária.
Então até a semana que vem.
Tchau!